羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Fala, taqueiros do Taqueira! Seja bem-vindo a mais um TaqueiraCast, seu podcast com mais magia, músculos e profiteroles sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental, e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, continuando nossa análise dos animes da última temporada, vamos falar sobre desse anime que mostra que fazer flexão é mais importante que aprender magia. Hoje vamos falar sobre Macho, magia e músculos. E para me ajudar no treinamento de hoje, temos ele que acha que só usa magia, quem não se garante na porrada, o mestre.
Olá pessoal, aqui é o mestre e eu estou super imaginando esse diálogo no gabinete do diretor. Diretor, é o seguinte, metade da escola sumiu, acho que estão sendo mantidos por outro aluno, refém. Ah, liga não, ele só quer ser iluminado. Mas, diretor, a outra metade tá na enfermaria, estão muito doentes por causa que eles duelaram. Ah, eles só querem ser iluminados. Enfim, imagina, tipo, a segurança dessa escola é uma coisa que me impressiona. Na moral.
Matriculava meu filho na hora.
E, pra fechar nosso grupo de marombeiros mágicos, temos ele que é invejado pelo seu físico, mas poucos sabem o quanto de ferro ele levou pra crescer assim, Gabriel.
Fala, pessoalzinho, mais ou menos. Tudo bem? Comigo tá tudo bem. Ô, Julião, tô me sentindo meio bambu hoje, sabe?
Uhum.
Tu sabe pra que que serve o bambu, né?
É o que alimenta os pandas.
No final do episódio eu falo pra vocês.
Então tá bom.
Para, segura a audiência.
Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, tome o seu pré-treino, faça seu shake de whey, não pule o treino de pernas, apertando o play. E vambora! Então, meu povo, hoje vamos falar sobre Macho, magias e músculos, esse anime que, rapaziada, posso dizer que pra mim foi uma das surpresas dessa temporada. Mas será que ficou só na parte do surpreendente ou deu uma decepcionada? A gente vai saber disso hoje, hein? Vamos saber disso hoje, hein? Será que depois de assistir esse anime alguém se matriculou na Smart Fit mais próxima ou pelo menos tentou fazer um profiteroles em casa? Isso e muito Olha. Mais agora. Então, mestão, por favor, traga-nos a sinopse de Macho, magia e músculos.
Praticamente, Macho conta a história de um mundo onde vive a base de magia. São pessoas que são divididas em uma linha de magia, duas linhas ou até três linhas de magia. Porém, o nosso protagonista nasce sem magia. Tipo, algo que é uma anomalia que, de acordo com o pessoal de magia, tem que ser eliminada. Só que o tio dele percebe, cara, se meu neto não pode ter magia, eu vou dar pra ele outra coisa, vou dar pra ele músculos. Então fez ele treinar um puta treino muscular lá pra deixar ele super musculoso, pra compensar a magia. Então o Macho basicamente é um cara sem magia, porém com músculos, tentando sobreviver nesse mundo que é movido com pessoas somente por magia, em uma escola de magia onde ele não usa magia.
Melhor um Harry Potter, onde o Harry Potter é o One Punch Man. Ele não resolve nada na magia.
É a famosa mistura de Harry Potter com Mob Psycho e One Punch Man. É isso aí.
É verdade, o Mob. É verdade.
E eu ainda botaria um outro anime que não gravamos aqui, mas que é o Black Clover, que tem essa parte da magia, né? Com muita magia, com pouca magia e sem magia, né?
Caraca, eu não tinha nem me ligado. E tal a aparência dele, o bem que o mestre falou, o Mob. Porque ele é bem frio, né? Também, com o Mob.
E, gente, cara, sabe uma coisa curiosa? Que não sei se vocês viram. Mas quando eu tava lançando o Macho, começou a se popularizar, acho que algumas imagens geradas por inteligência artificial do Harry Potter na academia. Uma versão imaginada de todo mundo marombado.
Sério? Caralho, eu não vi isso.
Eu
vou pesquisar isso agora.
Cara, muito legal. Aí eles mudam alguma coisa, tipo Dumbbell, alguma parada, enfim. Eles trocam o nome com coisa relacionada a exercício ou coisa de musculação, assim, ficou bem legal. E curiosamente caiu na hora certa.
Eles não colocaram o Hermione, eu vou ficar muito chateado.
Tem que ser.
E assim, se não bastasse, primeiro começou só com imagens geradas por inteligência artificial, né? E acho que alguém depois utilizou um outro programa de inteligência artificial para fazer eles falando, né? Aí eles também comentam, fazem brincadeira com coisa assim, relacionada a esse universo de musculação, né? Acho que Harry Potter, se tivesse menos varinha e mais supino, seria mais interessante, hein?
Pô, muito mais, né? Ia ficar, também ia ficar só com um braço muito forte, né? Ia ficar um Hellboy. Sendo que ele levantava a varinha.
É, ia fazer igual o Mesh, quebrar a varinha com a mão só.
Mas você, Julião, você que é um atleta, né? Você se sentiu familiarizado com o Mesh? Achou que ele tava malhando direitinho?
Tava. Devo dizer que tudo que ele faz eu também faço. Então, me senti
Aí você.
representado.
Aí eu
Porque
duvido.
ele é um crossfiteiro mesmo, né? Porque ele não vai pra academia. Ele
Desculpa,
monta a
Júlio, mas
academia dele.
aí eu duvido, duvido e muito.
Ah,
É que,
que
tipo,
isso?
nunca vi você comentar sobre fazer profiteroles na minha vida.
Ah, verdade.
Ih, é verdade.
É que essa parte culinária minha, eu deixo mais em segredo,
Ah,
né?
então não é tudo que ele faz que você faz, porra. Tá vendo? Como a gente pega no
Ah, mas eu
Twitter.
também faço,
Aí
pô.
tá o
Fake
erro.
news.
Olha o fake news, olha o fake news. Duvido que fez um profiteroles na vida.
Não, cara, que eu já fiz, pô. Ótimo. Mas
Aí o
realmente
segredo
aqui.
dele é esse, né?
E aqui eu não sou um
Faltou isso.
especialista em profiteroles, né? Quem é especialista em comer calorina, pelo que o último episódio que falamos, é você, né?
É melhor então tu fazer uma bomba, né?
Bomba, bombinha.
Ah, malhar a bomba, ei, Julião, tão bacana. Julião e o veneninho.
Pô, cara, com certeza se mexe, tá puro não, filho. Esse
Mas a
daí.
bomba, mas o Mesh tem um lado dele que ele tem a força. A bomba normalmente não é que dá força, né? Você fica mais
É, a bomba não dá força, só
parrudo, né?
incha.
Não,
Isso aí.
depende, depende.
E pronto. Olha aí.
Não, só pra deixar claro que eu não sou usuário de Deca, de nada do
É,
gênero.
ninguém tá desconfiando, imagina.
Não sou. Se vocês verem
Defende, hein?
meu filho. Por mais que eu tenha a disposição do Mesh, eu ainda não tenho o físico dele, então tomar bomba pra mim seria idiotice. Mas sim, a bomba, ela te deixa mais forte, né? Em alguns
Idiota.
aspectos. Não é do tipo, ah, tomei e já consigo levantar 100 no supino, não. Muita galera aí que é do fisiculturismo e coisa e tal, da maromba, eles tomam para ter mais exposição, para aguentar maiores cargas. É mais ou menos assim que a bomba age, para secar, né? Para ficar mais seco, né? Para destacar mais os músculos. Mas a bomba dá sim uma forcinha. Não é aquilo que, ah, tomei, porra, vambora.
Alguém tá pesquisando.
Cara, é uma merda, algoritmo do YouTube, porque na primeira vez que eu ousei pesquisar sobre CrossFit, fudeu. Agora sou impactado por tudo quanto é conteúdo de musculação.
E perdemos o Júlio, o Gabriel.
Que
Agora o Júlio, agora a
tristeza.
vida do Júlio é ficar vendo homens sarados fazendo exercício.
Não no YouTube, no Instagram, sim. Volta e
É isso, você ficar vendo
Porra, que
homens
merda.
sarados, todos suados, todos musculosos fazendo exercício.
Algoritmo dele viciado.
O YouTube tá viciado em Paulo Muzi, Cariani.
Olha aí,
Só
caralho.
conteúdo, só homem sarado. Virou o público-alvo da visualização do jogo. Ver homem sarado.
O que eu sou impactado de propaganda para comprar Whey é sacanagem.
Que caminho você tá tomando?
Porra, maldito marketing digital.
Caminho de ver homem sarado.
Mas é
E na
bom, mas
rosca,
é bom.
quanto é que tu pega?
Porra, no CrossFit não tem.
Ah,
Não
que
tem esses
pena.
exercícios.
Tu não pega, tu pega no peso, né?
É só levantamento de barra, pegar na barra, subir na barra, é só mais coisa desse tipo.
Ah, que bacana. Tá bom.
Mas a gente pega numas bolas grandes, pesadas.
Quanto é que pesa essa bola?
Cara, eu tô já aguento 12, pegar na barra de 12 quilos. Mas tem gente que pega na de 20.
Rapaz, caraca. Bora.
É um bolão, filho. Tá doido?
E tu agacha, né?
Uhum. É, tem que fazer o agachamento.
Que maravilha. Tudo isso na rua, né? CrossFit te proporciona isso, né?
É, nem tudo, nem tudo. Algumas coisas talvez são um pouco mais vergonhosas, aí a gente faz dentro do box. Então, já acabou as piadinhas, trocadilhos, duplo sentido, musculação, crossfit? Podemos seguir.
Podemos seguir, vai vir mais.
Ah, tá. Então, beleza. Vamos lá. Olha, mas eu gostei muito. Eu deixei isso muito claro lá no episódio de primeiras impressões, que eu curti muito a comédia do macho. Eu acho que não é só a comédia pela comédia. Eu acho que ele consegue encaixar, assim, como que eu posso dizer? Um subtexto, né, em relação à sociedade, né, preconceito que acontece com as pessoas, né, na questão da magia, né, se numa sociedade onde a magia é a grande coisa, se você não tem, você vai sofrer forma de preconceito, com magia nesse mundo, quem nasce com duas linhas vai ser mais privilegiado. Então, eu acho que ele consegue, de uma maneira sutil, cascar esse subtexto nas situações. E o Mashal, por mais que ele seja um personagem meio não, quase que totalmente sem expressão, né? É bom, cara, vou te dizer. Por mais que a gente compare com o Saitama, o Mob, ele é muito diferente, cara. Ele tem uma coisa única. O que, que vocês acharam?
Não, eu sou o único, ele tem mesmo. Porque, tipo, o Saitama já é, tipo, mais sociável. O Mob, ele, tipo, conversa mais. Ele demonstra expressão demonstra praticamente expressão. Agora o Mashal não. O Mashal já é uma parede. Não só de músculo, mas de sentimentos também.
Não dá nem pra dizer que ele é uma porta, né? Que ele não sabe usar porta.
É, porque senão ele vai se auto-quebrar aí, ferrou.
Cara, é muito... É muito doido, cara, que é interessante, né, que eles colocam essa piada no primeiro episódio, não sabendo como usar uma porta, e mais pra frente, quando ele vai encontrar o grande vilão da situação, e de novo eles repetem a piada, cara, e onda, velho, que é muito difícil de acontecer quando você repete a mesma piada várias vezes.
Não, mas realmente, o lado legal desse negócio é que ele sabe reciclar algumas piadas, mas de forma que deixa elas únicas de acordo com o contexto. Então isso dá um tchan pro negócio, porque ele sabe dosar o humor dele de uma forma interessante, sabe? Porque de repente eles vão lá, mostram um puta desafio que a pessoa vai ter, visualmente quando ele envolve o Mashal, aí de repente ele vai e resolve de uma forma que nem não esperava, mas que era tava óbvio na sua cara. Um exemplo clássico foi o que eu citei mesmo no podcast com minhas impressões. E o 3 termina com um gancho ótimo, que é: ah, vamos fazer o torneio de quadribol. Aí eu já pensei, pera, como é que eles vão fazer o torneio de quadribol, sendo que o Mashal vai ter que voar na vassoura? E como é que vai? Porque, beleza, no treinamento de campo, ele arremessou a vassoura e pulou em cima. Aí dá certo, que ele tem que ir de um ponto a outro de vassoura, ok. Mas como é que ele vai fazer pra ficar flutuando no ar, sendo que ele não tem magia, saca? E foi essa foi a maior dúvida que eu tive. Tanto que o primeiro anime que eu vi, pós primeiras impressões, foi justamente o Mashal pra saber como é que eles resolveram esse problema da vassoura. Que foi simplesmente batendo perninha. Então, tipo assim... Foi uma forma engraçada que eles utilizaram pra conseguir resolver esse problema. E aí você vai vendo, ele vai tendo cada vez formas mais orgânicas e engraçadas pra resolver os outros problemas também. Então eu acho muito engraçado e legal, criativo, esse lance de criar a piada do tipo, não, impossível fazer isso sem magia. Aí o cara vai lá e pronto, faz sem magia. Tipo, no ponto em que ele vai lutar contra o bruxo tubarão lá, que ele não sabe nadar. De repente ele vê o bruxo tubarão nadando e aprende a nadar bonitinho. Então, assim, eu gosto muito das formas como eles solucionam essas paradas dentro de Mashal de forma orgânica e marombada.
Porra, convenhamos, gente. O cara que consegue empurrar o ar pra se manter flutuando, o que que é aprender a nadar, né?
Pois é. Rabíssimo. Não, eu tenho uma outra dúvida aqui. É, vocês já que são otakus antigos, lá vem a pergunta, hein?
É, pronto.
Eita, lá vem. Presta atenção agora, Júlio.
Atenção aqui no quadro. Olha pra frente do mundo.
Tô anotando. Vou tirar notas aqui.
Pergunta de hoje é: existe uma categoria de animes, ou vocês já assistiram outros animes que tem essa pegada de ser meio que paródia? Porque pra mim as referências não de anime, né, porque eu sou muito recente nisso, mas teve aquela época de vários filmes de ser paródias, principalmente de heróis, né? Uhum. Então, eu achei muito interessante um anime fazer isso, porque o Japão é cheio de coisinha, né? E às vezes são temas tão repetitivos de de anime para um outro. Vocês já viram outros tipos de anime que fazem essas paródias? Porque claramente aqui é o Harry Potter, né? Mas tem outros animes que fazem isso?
Eu não conheço. Eu já vi mini paródias dentro de animes, saca? Tipo, você vai ver alguns animes, aí dentro dos animes tem alguns capítulos, alguns episódios que fazem umas paródiazinhas de algumas coisas. Um que eu vejo muita referência sobre paródiazinha do mundo real é o Gintama. Eu vi muitas cenas isoladas onde eles meio que dão uma parodiada em coisas assim que tem, saca? Tipo, filmes, séries, essas coisas. Mas são isolados, não é bem, tipo, igual o Mashle, que é praticamente uma paródia de temporada inteira, do anime em si já é uma paródia zona, saca?
É, nessa eu tô com o Mashle, eu também não tenho muita... Realmente acontece de obras, assim, não é o objetivo ser uma grande paródia de algo específico, mas às vezes alguns animes acabam zoando o próprio gênero. Por exemplo, um anime aí que tá na temporada, que é da máquina de venda. Com certeza é uma zoeira com gênero. Oh. Falei, porra, já foi tudo, agora tem que botar uma geladeira reencarnada. Não, na verdade é uma pessoa que reencarna com uma geladeira. Talvez o próximo passo seja fazer uma geladeira encarnar com uma pessoa.
Falta isso, né?
Falta
os objetos virarem, né, agora.
Não, eu acredito que o próximo vai ser, tipo, eu vivia no meu mundo medieval e reencarnei no mundo real como um caminhão. Olha, já tô dando ideia em Manga Makers aí, ó.
Sim. Tá aí, ó. Escutaram já.
Reencarnei no mundo real como um caminhão.
Já vai sair.
Tem um anime que agora me fugiu o nome, mas é que ele dá uma zoada no universo idol das paradas. Na verdade, tem até dois animes, né?
Um deles é o dos mafiosos, né?
Sim, tem esse, a galera é mafiosa.
Bom pra caralho. O tanto que eu ri desse anime não é brincadeira, não.
E um outro anime que também tem essa temática de idol, mas é um grupo de idols zumbis. Aí tem um cara que ressuscita 4 idols de épocas diferentes, assim. Tem gente do Japão feudal e uma garotinha que entrou agora no ensino médio, né? Então eles formam essa banda que acaba zoando um pouco o universo, né? Mostrando, fazendo essas criticazinhas, né? Mas animes...
Vamos ver se eu consigo capturar a atenção do Gabriel. Gabriel, esse dos mafiosos é o seguinte, 4 mafiosos fazem um serviço da Yakuza, fazem um serviço bosta lá. Aí o chefe da Yakuza vira pra eles e fala, vocês têm 2 opções. Opção 1, vocês tudo vão morrer, porque o que vocês fizeram é muito sério e eu vou matar vocês. Ou, vocês vão pra Tailândia amanhã, troca de sexo e vocês vão virar idols.
Boa premissa.
E
boa
é isso.
Premissa.
Cara, o tanque ser engraçado não tá no gibi, saca? Tipo, só não fala que é um dos animes mais engraçados que eu já assisti, porque tem Blue Lock, tem o Grand Blue, e Grand Blue é fantástico, saca? Eu acho que o anime que mais me fez ter dor de barriga de rir até hoje foi Grand Blue. Mas depois de Grand Blue, cara, eu dei muitas risadas sinceras com esse anime. Que é os caras com mente de cara, mas com corpo de menininha de idol, saca? É muito bom, muito bom. Tá no Netflix, comentava.
Bom, pena que esse é antigo, né? Senão podia concorrer à nova categoria que inventamos, né? Mudança de sexo, né?
É.
E já temos... já temos Hell's Paradise e tem Goku.
E agora teria...
Poderia ter esse na competição.
Ah, então, né? Esse é... Como é que é? É Vanguarda.
Maneiro, hein? Gostei da premissa.
Tá respondido, professor?
Vou pesquisar sobre.
Ganha
respondido. Vão vir outras perguntas aí, mas isso aí, quando desenrolar, eu vou elaborando aqui questionário e vou anotar. É o que eu escuto meus alunos, né? Então vou anotando aqui a nota de vocês e no final da aula eu falo
não,
aqui.
Não gostei, não tive texto de referência pra me basear.
Cara, mas... Ai... É triste, porque quando eu assisti o Mestre, igual o Mestão, eu esperei a gravação do episódio, cara, pra poder assistir o 4º episódio, né?
Uhum.
Eu fiz isso.
Uhum.
Diz o Júlio. Acreditamos? Não, mas ok.
Mas eu tenho uma crítica, cara. Eu acho que o Mestre, até o episódio que ele encontra pela primeira vez lá o chefe das bonecas, né, das marionetes, o anime tava maneiro. Tava legal, tava engraçado, tinha aquelas situações bizarras, né? Tinha algumas coisinhas assim de luta e tal. Mas quando o anime foi pra segunda parte dele, que é aquele arco quando eles vão tentar resgatar a namorada do Mesh, entre aspas, né? Na cabeça dela já até casou, né? Mas na realidade ainda falta um pouco. Eu acho que dá uma quedinha, cara. Não sei
no
você.
No quê? No ritmo?
Cara, no ritmo, porque assim, o Mesh, a animação dele não é... tão boa assim, né? Principalmente se a gente for comparar com Hell's Paradise, algo assim do gênero. Muito abaixo, mas como o foco dele é a comédia, ok, passa, né? Até serve como comédia, sim, né? Como recurso pra fazer graça com isso, né? Mas aí, quando eles começam a focar um pouco mais na ação, acho que dá uma perdida um pouco, cara, em situações... A maioria das lutas eu não gostei. Eu acho que só tem duas que são legaizinhas. Uma é contra o cara do olho demoníaco e contra o vilão final. São as únicas, assim, que eu daria uma destacada, tipo, ah, maneirinha.
Acho que é muito caro disso, porque, tipo, nessa hora, tipo, o Meshel sai de protagonismo e começa a entrar os outros, né? Porque aí os outros amigos do Meshel começam a enfrentar a trupe lá da outra casa lá. Então, tipo, eles começam a ter muito mais tempo de tela. Aí você vai ver um amigo irritado lá que tá enfrentando outro. Aí o outro menino tá enfrentando outro. Aí você vai ver, tipo, menos o Meshel e mais a galera. E começa a focar. Tipo, no começo eram várias situações aleatórias onde os caras iam tentando roubar as moedas e dessa vez já mudava. Tipo, eram outras pessoas tentando salvar a vida do povo lá. E realmente, eles focaram muito na ação e deixaram mais a comédia de lado, porque, tipo, já migrou uma coisa bem mais séria, porque, tipo, a galera já tava meio ali querendo derrotar um ao outro, ao invés de só, tipo, fazer as interações igual tava antes, sabe? Mas o que eu mais gosto dessa parte é, tipo, a singularidade de cada magia, porque cada pessoa ali tem uma magia de um tipo. Um é magia de buraco, o outro é magia de criar planta, o outro é magia de gravidade. Então, essa parte eu acho legal, saca? Eu gosto muito quando esses animes apresentam esses vários tipos de poderes diferenciados por pessoa, saca? Acho maneiro. E foi o que aconteceu nessa parte de Meshel.
É, isso é maneiro. Pra ser sério pra vocês, eu vim desarmada, tal qual Meshel, só com meus punhos, e não tenho críticas. Aqui vou ter que dar uma forçada, né? Mas não tem críticas pesadas como temos normalmente de histórias, de personagens durante os outros animes, porque o Meshel me enfeitiçou, né? Pra falar a verdade. Bom, não sei se foi ele com um soco, né? É. Então, na escola de magia alguém... me nocauteou. Porque eu, sinceramente, pra ser sincero, assim, quando a gente acabou Primeiras Impressões, a gente assistiu lá, né? Os primeiros episódios, que é até o terceiro, claro, né? Como a gente sempre... Todo mundo aqui faz isso, né?
Sim, sem dúvida.
Então, aí a gente foi...
Né, assistir... até a temporada passada.
E vem mais por aí, tá, galera? Vai vir aí. Bom, depois que a gente assistiu aquilo, eu já entendi que, tipo, cara, o que eu assisti a partir daqui, eu não tenho mais o que criticar, tá ligado? Eu já fui pego, não tenho mais o que ter que pensar. A história... Só vou deixar a história me levar, entendeu? E eu sei que vai ser só zoeira. Com tudo que entrar aqui, a partir desse momento, eu sei que eu vou ter que... Não vou precisar parar pra analisar.
É desligar o cérebro aí.
Chegou nesse momento que você citou aí, Júlio, dessa parte final, eu já tava entregue e eu entendi ali que, tipo assim, por mais que eles tenham que dar essa seriedade, não é a seriedade a palavra certa, mas vou utilizar a seriedade, pra esse momento final, pra dar uma... peso, né? Pra aquelas lutas, né? Já que eles focaram naquelas lutas, aí então tem que dar uma explicada maior, dar uma profundidade. Um personagem que apareceu, sei lá, em 1 minuto e 2 minutos, ele apareceu do nada no episódio e já tem que dar uma profundidade dele ali, né? Naquele mesmo episódio. Mas pra mim, quebrava esse momento que, ah, nossa, tá indo pra baixo, tá fugindo um pouco, no momento que o Meshel simplesmente... O cara fazia uma explicação de toda a magia dele, o cara da marionete. Ah, esse poder é imparável. Essa marionete rouba todos os poderes de todo mundo e se torna uma super marionete que vai se transformar numa marionete qualquer um que estiver no raio de 100 metros de distância. E aí ele simplesmente arranca a mão do bicho e acabou. É isso, a solução, e acabou. Então, cara... Quando chegou nesse momento que eu sabia que já tava indo, né, pra resolver as coisas, né, que foram propostas pra aventura, eu não... Tá bom, é isso. Eu só aceitei, entendeu? Assim como um golpe imparável do Meshel. Só aceitei o soco dele.
Não, só pra falar sobre crítica, eu só tenho uma nesse... Realmente a Meshel, sabe? Tipo, não tem... Não... Assim, teve a queda da comédia, mas ela foi substituída por momentos bons do anime, sabe? Tipo, pra mim não é... Ela deixou de ser, tipo, carro-chefe pra ser, tipo, um dos recursos, sabe? Então, pra mim, eu não notei tanto problema quanto isso, não. Mas, assim, já que ele citou, tipo assim, que não tinha nada pra reclamar, essas coisas, eu só tenho uma coisa a reclamar. Beleza, tudo que o Meshel faz, a gente sabe que ele faz sem magia, e o povo não sabia, essa porra toda, e ok. Aí de repente o cara vai, usa uma máquina e de repente, por causa dessa máquina que todo mundo usa, fala: pera, ele derrotou isso aí sem magia? Então quer dizer que ele não usou magia nenhum tempo? E nenhuma hora ele usou magia? Meu Deus, ele não tem magia. Tipo, foi um estalo muito repentino, saca? Do nada, porque ele venceu uma máquina sem magia, todo mundo entendeu que ele nunca usou magia. Então, tipo, eu falei, caramba, do nada foi isso, saca? Tipo, falei, caramba, ele não poderia ter vencido essa máquina sem usar magia, tipo, uma vez, não, porque ele venceu agora, já era, tipo, acabou, não significa que não tem mais, agora já era. E o pior, que me deixa mais puto ainda, os caras estão lá, foram transformados em marionete pelo rei das marionetes, o Mesho vai, derrota o rei da marionete, faz o cara deixar de ser marionete. Qual a primeira coisa que o cara faz? Vou dedar o Mesho, ele não usa magia. Pô, o cara salvou sua vida, cacete. O cara ia roubar seu poder de magia pra fazer as porra dele, você tava sendo sugado. Ao invés de você ir lá e virar e falar, não, obrigado, Mesho, você me salvou. Não, vou dedar na diretoria, Mesho não usa magia. Caralho.
Foda-se, meu irmão.
Do cacete.
Foda-se, me chupa todo, mas eu não aceito gente sem magia.
Ai, eu falei, meu Deus do céu, que rancor no coração, ingratidão.
Eu também achei cozice do cara, mas eu meio que entendi. Ah, é verdade, realmente a sociedade é toda escrota, né? O sistema que eles têm contra pessoas sem magia fica bem estabelecido, né? Então, e, querendo ou não, existe gente cuzona no mundo, né? Mesmo que você ajude, vai lá, vai te fuder de qualquer jeito, né? Tanto que tem a...
Isso me lembra muito a imagem que eu direto... Eu vejo da trela de rir, saca? Tipo, tem um cara na beira de um prédio falando, por favor, me salve. Aí aparece um negro. Ele fala, vai, pega minha mão, eu te salvo. Aí o cara, jamais, não vou pegar na sua mão. Aí o cara vai, se solta e começa a cair, mostrando o dedo no meio, gritando, vai se fuder, preto, filho da puta, entendeu? Tipo, é mesmo bosta.
É.
O cara tava praticamente morto, foi salvo pelo Mesho, e ao invés de falar, obrigado, Mesho, você me salvou desse cara, pau no cu, que tava roubando a gente, mas não, pô, vou dedar pra diretora. Que gratidão do cacete.
É, rapaz, existe os cuzões, gente. Como já disse o ditado, o Mesho aprendeu da pior forma. Não existe boa ação sem punição. Ele fez a boa ação de salvar o cara, mesmo que não era o objetivo principal, né? Que queria salvar só a loirinha. Ah, enfim, é assim que pagam. Você que é da música, mestre, é o famoso. Você pagou com traição.
Essa música é muito engraçada, porque, tipo... Ela tem uma frase que eu adoro, que é, e eu vou festejar o seu sofrer. É, tipo, a mulher tá tão puta que vai fazer uma festa que o cara tá se fudendo, né? Adoro.
É, são as melhores festas.
Inclusive, acho que é a única música que, tipo, acho que é a única música que os caras falam, comemora porque o cara tá se fudendo, pelo que eu me lembro. Assim. Eu vou festejar o seu sofrer, o seu pesar. É muito bom. Adoro o Beth Carvalho.
É, gente, mulher corosa é foda, filho. Vai.
É.
Mas sabe, o que me pega nessa segunda parte é que os personagens, esses coadjuvantes, eles não têm o charme do Mesho, por incrível que pareça, entendeu? A maioria eu acho muito fraco, cara, em comparação a ele, né? É, todos eles meio que tentam ser... Vamos botar assim, o Mesho, ele não tem sentimento no geral, ele é muito tapado, então isso é um exagero que eles fazem, né? E a partir daí gera humor. No caso da loirinha, ela é extremamente apaixonada pelo Mesho. No caso daquele primeiro amigo que ele faz lá, o Finn. Ah, ele é incrivelmente medroso. Aí vai lá o Lance, ele é incrivelmente apaixonado pela irmã. Aí tem o carinha de cabelo vermelho. Ah, ele é esquentadinho. Cara, esses outros personagens, eles não senti que eles dão uma quebra contribuída naquilo. O Finn, então. Nossa, cara, que personagem bunda, cara.
Só serve pra ter medo, né?
É.
Ele tá disputando... Ele é o troféu Zenitsu da temporada, porque puta que pariu.
É, velho, mas... Aí, porra, pra tu ver como esse cara vai fazer defender o Zenitsu. Pelo menos, em algum momento, o Zenitsu fica foda. Sim, quando ele dorme, morre de medo, alguma coisa assim, ele tem o seu destaque. Aqui não. Aqui, durante a obra, tem toda uma construção, que tem um momento que ele começa a sacanear o Mesho porque ele tá sofrendo bullying daquele cara, e tem todo aquele sistema, ah, não posso ser expulso daqui, nananã. Aí vai lá o mestre e fala, não, meu amigo, meu parça, meu compadre, meu chapa, não mexe comigo, mas não mexe com ele.
Mexam comigo, mas não mexam com ele.
Exatamente.
Essa eu não vi, essa ficou. Essa eu gostei. Aí, quando tem um momento do cara se mostrar um pouquinho, de ele fazer alguma coisa, mesmo que ele apanhasse, nem isso ele faz, cara. Ele é protegido.
Porque os outros, você vê lá, tipo, vão lá, apanha, aí tem o clássico, né? A redenção de quem apanha. O povo vai lá, apanha, aí de repente vai e supera a pessoa que tá batendo neles pra poder fazer, pra coisar, tipo, o Ruizinho principalmente. Ah, te derrotei. Ah, você achou que me derrotou? Mas olha aí o que tá em volta de você, um monte de mina. Pá, 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 saca? E beleza. Achei legal a forma como eles fizeram esse tipo de diferenciação. Aí ele, quando você acha que, tipo, não, ele é medroso, mas quando ele fica corajoso, você vai ver, o tanque é foda. Não, não entregou nada. Uhum.
Eu acho que ele é o mais esperto, porque se eu fosse da galera também, ia ser ele. E eu queria ser o amigo do mais forte. Então, pra mim, tá de boa. Eu me botei no lugar dele.
Não, mas aí, se ele fosse esperto, ele não ia procurar mulher, porra.
É, ele ia ficar, não, quer saber? Foda-se, vamos lá. Eu fico aqui cobrindo o quarto, impedindo o povo de invadir nosso quarto. Mas ele ficou amigo do mais forte, porque assim, a gente sabe que o Mesh é o mais forte, mas a geral ali não acha o Mesh mais forte, porque ele é uma linha. Então, tipo assim, se ele quer ser amigo do mais forte, ficar amigo de um cara que é uma linha só, ele tá sendo otário.
Ah, mas aí é questão de conhecimento, né? Aí não tem os contatos, né? Mas a partir do momento que eu vejo que ele tá batendo no meu vice-diretor da minha escola...
Irmão, essa cena é muito boa.
Quem vai impedir esse maluco? Eu vou ficar do lado dele. Tá maluco, é ruim. Pode vir com duas, três, quatro, cinco linhas. Eu tô do lado dele. Porque um soco dele ele me desmonta, irmão. Os outros vão ter que bolar magia, ainda vão ter que contar a história da magia deles. E o Meshel é poucas ideias. Tu tá falando, ele já varou um soco na tua cara.
Não,
ou é uma joelhada.
Super destaque pro momento em que o Meshel vai começar a usar magia, ele não sabe o nome pra dar magia, começa a dar nome dos músculos.
É.
Ele vê que todo mundo vai tacar uma magia, fala o nome, ele fala, cara, eu tenho que falar o nome também, já sei. Terno Núcleo Marqueijo, Bíceps, tudo é. Muito bom isso, cara, muito bom.
Aí, ô, Julião.
Pode usar
isso aí, ó.
Vou começar a passar. Quando eu tiver quase falhando, eu falo, por favor, super bíceps monstruosos, vão!
De alguma forma funcionou com ele.
Viu, cara? Eu acho que a graça do Meshel e o ouro daqui tava nessas zoeiras. Nesses detalhes que eles zoam o Harry Potter, que eles vão zoar o Shonen, que todo personagem antes de lutar, dá um golpe, ele fala o nome. Isso é legal. Eles focam na porradaria, pela porradaria. Aí já não fica tão interessante assim pra mim. De novo, o exemplo que eu dou. Cara, o vermelho lutou tanto, se esforçou tanto, que ele ficou com cara de cu. E o outro...
Cara negativa.
Cara, não, nada. E sendo que eles armaram toda a situação pra ter aquela luta em dupla, né? Da menina tinha o poder do amor... Versus o outro lá que aparece lá, o de cabelo verde, alguma porra assim, né?
Sim, sim.
Sacou? E, ai, eu não sei, eu realmente... Qual o nome da casa? É Casa Lance, né? Não. Qual o nome da casa?
É Lance Adler.
Os vilões são da Abre, né?
Adler.
E, tipo, tirando os dois primeiros, os outros não senti que, nossa, eles são as presas, os mais fortes. Pra mim, o Iron, o Silva, né? Aquele cuzão que luta com o vermelho lá na floresta e tal. Eu achei
muito
ele mais ameaçador. É. Eu achei ele muito mais ameaçador do que aqueles outros que aparecem depois. É
porque ele foi o primeiro linha dupla que apareceu ali, né? Acho, se não me engano.
Uhum.
É, ele teve que mostrar serviço, né? É, mas de fato, depois que começou... Entrar lá, né, naquela missão lá deles lá, pra enfrentar cada batalha, pra salvar a menina, isso aí. Aí, realmente, eu acho que não tem muito pra o que fugir. Até uma coisa que eu fiquei pensando que, tipo, cara, e a segunda temporada? Como é que vai ser, né? Tipo assim, pra onde que vai, se tiver uma segunda temporada, né? Diz lá que vai ter, né?
Ah,
acho. Tudo indica,
sim. É, e aí, vai continuar a paródia, sabe? Não sei se... Eu acho que ele poderia ser só um anime disso, fechado, sabe? Que a zoeira já tá ali, já foi tudo feito e tá legal, foi bem engraçado.
Acho que agora eles vão querer colocar uma profundidade. Não sei se vocês, né, se eu não me engano, no final, aquele carinha escroto, estranho lá, que apareceu lá no final lá, virou e falou... Ah, mestre, achamos ele. Dando
verdade.
Importância maior pro Meshel. de ele ser, sei lá, algo tipo parecido como um enviado ou coisa parecida, saca? Então acho que é isso aí que vai ser meio o, pelo menos o background da segunda temporada vai ser em cima disso, mas o plot principal acho que ainda vai ser em cima do lance do enviado divino, pra ver se... Acho que o enviado divino é como se fosse o... Como é que é o nome? O Hokage do Mesh, nesse caso.
É, é verdade, é.
Tornar o enviado divino é a mesma coisa do Naruto querer virar Hokage, saca? Então vai ser meio que... Esse é o plot principal generalista. Aí vai ter o plot principal da temporada, mas o plot de background vai ser esse, de tipo, achamos o Mesh, ou achamos por quê? Por que você estava caçando ele? Por que ele tem que estar caçando ele, saca?
É, então, acho que aí vai pro que o Júlio até comentou, então...
Provavelmente vai ser algo referente... Como conhecendo esse tipo de plot, vai ser algo referente ao pai dele, ou o que eu tô falando.
Caralho, olha aí. Capaz, hein?
Já que ele é criado pelo avô?
E olha só, ele é criado com avô e não é mimado, hein? Diferente. Acho que o problema é a avó, né? A avó que
mima,
que estraga a criança, né?
Uhum.
Tadinha das avós aí. Um beijo pra todas as avós aí.
Afinal, você não sabe quando o menino é mimado, você não fala aí, ó, foi criado com os avós, não. Você tava criado com as avós.
É verdade.
Não, mas aí a gente tinha que, nessa lógica, a gente tinha que utilizar quando o cara é, sei lá, é putanheiro, é fodão, assim, tem que falar, pô, foi criado com avô, filho. Avô levou pro puteiro desde cedo e tal, né? Deu cachaça pra criança, né?
Momento fofoca.
Se não ia fumar.
Quem foi, hein? Ah, André Sorak fez com o filho dela. Levou ele pro puteiro. Ok, tá escrito.
Porra.
Que criação, hein?
Que mãe. Mas enfim, né? Cara, não sei. Ah, velho, eu acho que pra uma segunda temporada eles vão ter que explicar o que que o Mesh, a fonte do poder dele, né? Que
músculo.
Não tem como. Ele tem alguma coisa que, pô, além da super velocidade, força, músculo...
treinamento.
E o cara também tem super regeneração, né? Que quando ele luta contra o carinha da espada, que tem um olho demoníaco, o maluco é fatiado, cortado, atravessado com uma espada e... Tô novo.
Tipo, o sangue espirrando, espirrando e nada, né?
É.
Já em músculo. O músculo dele trabalha... O metabolismo dele é tão bom que ele consegue regenerar rápido.
Não, é, então. E aí tem um momento, né? Que enfia a espada nele e a reação dele é... Você enfiou no meu tanquinho? E ele...
Ele, ah, meu Deus, não tô conseguindo tirar a espada. Ele...
É. Meus músculos são duros, né?
Olha o seu erro aí.
Não, aí ele, já ele, era.
Outro momento engraçado é que quando eles vão explicar as coisas, e tipo, é o famoso. É, aquele momento do pica-pau. Ah, isso foi tão rápido que vamos ter que mostrar em, o replay em câmera lenta, saca? é o momento das cordinhas do cara. Mas pera, por que que o Mesh não foi controlado pelas minhas cordinhas? Aí, de repente, volta e o narrador... O Mesh, ao perceber que, estava, foi, que as cordinhas estavam chegando, foi lá e desviou rapidamente. É muito engraçado essa parte. Pra mim, já canta a bola, foda-se aí. Pra mim, tá facilmente prêmio de melhor comédia do ano.
Olha aí, caraca.
Então, Mestão, eu estava com essa convicção no Primeiras Impressões. Indo até o fim, eu acho que sim, porque como tem a parte do voto popular, vai ser muito bem votado, ele vai chegar na shortlist, mas ganhar, cara, sei.
Bem, até agora, teve um mais engraçado que esse pra você?
Porque eu não vi muito de comédia.
Então, eu também não tô vendo o pessoal comentar. A comédia que eu vi o pessoal mais comentar esse ano foi o Mesh, saca? Não vi nenhuma outra comédia que saiu assim que a galera, uau, que engraçado, saca? Tipo, comédia pela comédia. Tem dramédias, tem os outros que são mais engraçadinhos, mas até agora, pelo que eu vi, o melhor anime de comédia desse ano, até esse momento, tá sendo esse, saca? Pra mim, tá sendo mais engraçado de tudo.
Entendi. Talvez aí
ainda temos uma temporada pra frente, não sei o que vai vir nessa temporada. Ou então pode ser que quem ganhe o melhor comédia, por exemplo, ano passado o melhor comédia foi Love's War, que foi uma continuação, e continuação
como?
Geralmente
como?
Eu não
como?
Vejo.
Como? Sabe? Eu não aguento como, velho.
Pois é, e geralmente as continuações eu não assisto, então tipo, talvez, pode ser que lá na frente saia que a melhor comédia é uma continuação de alguma coisa que saiu e eu não acompanhei, saca? Mas vamos ver o que que vem aí. Pra mim tá forte como melhor comédia do ano da Locadora Vermelha.
Cara, eu não sei, não quero queimar pauta, mas eu acho que surgiu um novo competidor forte. Surgiu.
Você já citou ele nesse episódio hoje?
Não, ainda não.
Ah, então não é o... Achei que era da máquina de venda.
Não, então, ó... Será?
O Mestre não vai fazer campanha pra ele.
O Mestre vai criar várias contas, vai usar VPN pra poder votar. Cantigão vai ficar maluco. Eu falei, caraca, mano, o que que o pessoal da Tailândia tá votando aqui? No anime da máquina de venda, né? Não, a gente nem passou lá.
Mas o pior é que, assim, tipo, Mesh é mais engraçado, bem mais engraçado que máquina de vendas. Então, tipo, melhor comédia pra mim do ano tá sendo por enquanto.
Não vamos queimar pauta, hein? Vamos queimar pauta, Mestrão.
Olha aí. Rapaz, parece que eu não esperava.
Eu tô analisando no quesito comédia, obviamente. Tipo, eu ri muito mais com o Mestrão, mas enfim.
Traindo um movimento legal, hein? O cara tá 2 anos, 2 fucking anos, falando a porra desse anime. E quando ele vai sair, ele vai votar no outro.
Já vou repetir e vou deixar bem claro. Como comédia, Mashou é melhor. Eu não falei que Mashou é melhor anime do que Máquina de Vendas. Eu falei que na categoria comédia é.
Só vou aceitar essa sua opinião quando você ver até o último episódio da Máquina de Venda. Porque comigo o Mesh foi diferente. Ele começou muito bom e quando ele foi indo, me deu uma murchada. Quero ver se é com você.
A menos que o Máquina de Vendas dê um turnover de comédia muito bom ali, eu não considero ele como comédia, não. Pelo menos por enquanto não tá sendo comédia pra mim, não. Tá sendo mais um isekai de aventura, essas coisas assim, do que comédia, mas enfim.
Ih, gente, olha a polêmica, ouvinte, olha isso.
Eu não sei se vocês já assistiram, eu já assisti os 3 primeiros episódios e não é ficar de comédia, não.
Ó, vão vir as todas as máquinas ouvintes do Otakeira Cast.
Não, e já lança
não
agora.
Representa
já
a opinião de todos os integrantes.
Vocês me provocaram, a melhor comédia dessa temporada se chama Minha Crush Esqueceu os Óculos em Casa. Essa é a melhor comédia dessa temporada.
Nossa, só pelo título.
Pior que eu sei qual é esse anime, realmente, o pessoal tá falando bem dele.
É bom pra caralho, tipo.
Vamos lá, aí já me faz repensar que vai ser um tópico que eu quero discutir no próximo episódio. Democracia é super valorizada. Eu não sei se a democracia funcionou no próximo episódio, mas é discussão pra semana que vem.
Júlio, oi. Internamente a gente já sabe essa resposta porque pela troca que aconteceu. Então, tipo, essa pergunta é autoexplicada, é retórica. Totalmente retórica, enfim.
Mas então, falando aqui no final, né, aproveitando, cara, o Macho, eu acho que ele não soube terminar. Ele tem um ponto alto da parada, que é a luta dele contra lá o maluquinho das marionetas, né, das bonequinhas, né, que vão falar, que maluco é meio bizarrinho, né, que fica uma bonequinha fazendo carinho nela, né, que é a mãe, né, é meio bizarro isso, mas tudo bem. Mas quando termina a luta, tem tudo isso, o cara se vê, nossa, realmente, depois de lutar com o Mesh, eu vi que os fortes podem subjugar os fracos, mas os fracos têm o direito de lutarem contra, né? Tem tudo isso. Acaba bem. Mas aquele trechinho que aparece o cabelo de cuia, o povo lá do Inocente Zero, eu achei meio broxol. O que, é que vocês acharam?
É o cara que falou que ele é enviado?
É o cara do Inocente Zero.
É o cara...
É o que aparece com o Mesh, né? Só que mano.
É o cara que falou que o Mesh é enviado. Ele é enviado por alguém. Agora, por quem? Eu tô chutando o pai do Mesh, hein?
Será?
Eu acho que isso aí é o famoso, tipo, beleza. Nós vimos que o Mesh derrotou até um 3 linhas dentro da academia, que é fodão, saca? Então, tipo, deu a entender, assim, pra gente que, beleza, o Mesh derrota qualquer um, então. Aí aparece esse cara e a gente vê que, beleza, não ter magia talvez pode ser limitador lá mais pra frente, saca? Tipo, há inimigos com magia que podem derrotar a não magia do Mesh.
Ele venceu o vilão mais forte da história, mas aí depois aparece um vilão mais forte da história. Eu achei meio... eu acho que foi meio furado, né?
É assim, algo tipo, o Mesh derrotou... O Goku derrotou o Vegeta e o Nappa. Mal sabe ele que Vegeta e o Nappa foram enviados pelo Frieza, entendeu?
Mas aí
tem uma diferença na situação. Isso é muito comum do Shonen, não dá pra dizer. Shonen é basicamente isso. O cara derrota um... Próximo arco, apareceu o cara mais forte. Você derrotou o cara mais forte do Rio. Agora o mais forte do Brasil. Agora da América do Sul, da Terra, do Universo. E assim vai. Algo normal de acontecer. Mas como a cena desse mais forte aparece, é tão curtinha, né? E já dá a entender que o Mesh tem condições de meter a porrada nele também. Acho que deu uma... Sei lá, não terminou no alto, vamos botar assim. Não me deu essa sensação do tipo...
Mas não é o que no alto, ele tava no subsolo, Júlio.
Tá que pariu.
Ah, olha aí. Refutado. Esse eu não esperava, né?
Refutado.
Foi refutado.
Toma. sua cara. Ah, esse socão.
Não quer tem argumento?
Tá.
Quer ver esse argumento?
Porra, o Mestre desde o episódio passado quer quebrar o sistema, quer hackear o sistema. Essa é a nova missão de vida no Mestre. Mas, é realmente... Tenho, né? Depois dessa, foda-se.
É, pelo jeito que o Júlio tá traumatizado até agora de por que o cara do Hell Paradise não bebe o Elixir e fica de boa. Eu não, sabia que eu não sabia que ia quebrar o Júlio tanto assim com essa pergunta, não.
Né, filho. Como diria o Rock Balboa, você quebrou coisas dentro de mim que ainda não foram consertadas.
Mas assim, no... eu tive um grande problema, porque quando eu saquei a... vamos brincar aqui com Harry Potter. Aí tem o lance da vassoura. Ah, ele vai voar, mas ele tá voando, mas ele não tem magia, né? Ele não sabe como usar. E aí ele tá freneticamente correndo no ar. Enfim, vários e vários momentos brincando com esse o anime e dando as referências do Harry Potter. E quando chegou nessa parte do final, eu fiquei pensando, e aí, quem é o Voldemort, né, aqui? Só que todos eles têm nariz. E aí eu fiquei meio perdido, né? E eu pensei que ia ser esse cara, esse malandro do final aí.
Vai ter nariz.
E eu fiquei decepcionado, porque também não é, né? Aparentemente não é.
Provavelmente quem não tem nariz é o cara que mandou cabeça de cuia aí.
Pois é. Então vou ter que esperar sair agora uma nova temporada pra saber
se... agora, beleza. Eu já vou avisando aqui que eu vou levantar e bater palma. Caso, por exemplo, esse cara... Vamos supor, esse cara aí que, tipo, é o que enviou o rapaz pra... verificar se o Mesh ou eu enviado essas coisas. E quando revelar esse cara, ele tiver dois narizes, cara, na moral, eu vou levantar e bater palma, porque eu entendi. Eu vou falar, vai ser over. Eu entendi a referência do Capitão América, saca? Tipo, beleza, que o Voldemort, que era o fodão, tem nariz. O fodão do Mesh tem dois, saca? Cara, na moral.
Porra, vocês fazem isso. Vamos destruir.
Seria genial.
Mano.
Na moral, seria genial. Eu ia falar parabéns, cara. Parabéns, cara.
Tá aí. Vocês estão construindo aí, já estão fazendo. Os personagens pro próximo temporada.
Põe dois narizes, cara, por favor. Nunca pedi nada pra vocês.
Pô, vai ser sensacional isso.
Depois de toda essa malhação, finalmente estamos aqui chegando ao final de mais um OtakaCast e já para as nossas considerações finais. Mas antes disso, sempre lembrar para vocês, meu povo, ajudem, nos ajude sempre a espalhar otakice por aí, galerinha. Estamos aí chegando muito, mas muito perto na meta das 15 mil reproduções, ou seja, 15 mil vezes que o povo apertou. Fala, taqueiros ou taqueiras, eu ouvi essa voz doce, seduzente aí no seu ouvidinho e queremos muito, muito, muito mais do que isso. Então, galera, compartilhe com seu amigo, com seu coleguinha que curte o anime, que foi, porra, gostei daqui, quero alguém falando sobre ele, quero ouvir outras pessoas, manda pra ele e também interage com nós, meu povo. Se você ouve a gente através do Spotify, tem a caixa de perguntas, a gente sempre deixa uma pergunta relacionada ao episódio e sobre o anime pra gente conseguir interagir. Ou, se você não ouve pelo Spotify, vá lá no @otakaracast, o nosso Instagram, e manda uma DM pra gente. Vai ser muito legal poder trocar essa ideia com vocês. Então, dito isso, vamos que vamos. Começando com ele, Mestre. Então, quero saber de você. O que você achou do Mestre? E você acha que ele vai ganhar na categoria de melhor comédia e... sua expectativa para esse anime? Caso na segunda temporada não tenha um cara com dois narizes, você vai ficar muito decepcionado?
Caralho, você acabou de fazer minha cabeça explodir. Entendi qual vai ser a melhor comédia do ano. Esquece, não vai ser Mesh. Desculpa aí, gente, eu falei besteira. Acabei de lembrar qual é. Tá certo. Vocês estão certos aí. Então, realmente, acho que a melhor categoria de comédia esse ano vai para Mesh ou não. Enfim, vai para um anime muito mais colorido. Aí, enfim, eu queria que Mesh fosse melhor, porque melhor, foi engraçado que eu ri, pelo menos o que eu ri até agora com Mesh, eu ri mais do que com o possível vencedor desse ano até agora, né? Mas apesar de que o possível vencedor tá fazendo um barulho interessante aí, então, tipo, eu não sei se Mesh vai conseguir passar esse barulho. Fora que muita gente que assistiu Mesh comparou ele com tanto com obras como One Punch Man ou obras como o Mob Psycho, parece que os três são do mesmo estúdio, então, tipo, aí a galera meio que fez comparação. E, tipo, vi alguns comentários, tipo, que o Mashle é o Saitama sem charme, sem carisma, essas coisas assim, tá? Então, talvez, acho
ou que... Ou com realmente... cabelo, né? Que é a coisa mais...
Então, acho que é bem provável que o... É ir pro anime colorido realmente levar a melhor animação do ano. Mas, se não... Mas categorizado, ele vai estar, porque não é possível, que isso foi realmente, facilmente, uma das melhores comédias do ano. Foi engraçado. O tipo de... Pra quem... Tanto pra quem assistiu Harry Potter... Quanto pra quem não assistiu, eu assisti muito pouco de Harry Potter, então peguei algumas referências, não todas, obviamente, que tem lá, mas algumas referências do próprio Harry Potter eu peguei, então, assim, fantástico, saca? Tipo, gostei muito da forma como eles apresentaram, da forma que eles colocaram. Tipo, você vê, algumas referências são bem claras, outras são bem veladas. E o que, que eu tô esperando é o clássico, né? Tipo, que explique o que, que é essa porra de, tipo, achamos ele, quem é o cara que tá lá. Eu já vou, já cantei a bola que o cara que tá lá é o pai do Mestre. Quando vocês vão falar, ó, o Vertão falou, o Mestre falou. E se o cara tiver dois narizes, parabéns. Eu vou aplaudir vocês com toda a força que eu tiver nos meus punhos. PS, ainda não achei o profiteroles pra comprar.
Então parou de comer carolina ou não?
Pois é, descobri que o profiterole e carolina são coisas diferentes.
Carolina, tá comendo alguma coisa, você tá comendo errado.
Carolina é uma forma diferente. A Carolina é bem próxima a profiteroles, mas os dois são métodos de preparo totalmente diferentes. É complicado.
Show! Então agora tu, Gabriel, quero saber de você, meu querido. Qual é que são as suas considerações finais sobre aqui o Mashle, suas expectativas e talvez decepções para a segunda temporada. E você está com o relator? Você acha que Mashle deixou de ser a maior comédia? A melhor comédia desse ano?
Bom, vamos lá. Eu, cara, bom anime. Gostei. Como ele já vem com uma ideia diferente, né? Desses de comédia, de trazer uma paródia. Então já me pegou, assim. Acho maneiro. Achei legal essa visão e esse jeito de contar a história baseado em uma coisa que é, tipo assim, super e ultra mega famosa, e eles pegarem isso e zoarem, então achei maneiro, então um bom anime, super divertido, muito de boa, e é legal pra quem, ainda mais quem gosta de Harry Potter, ficar caçando, né, referência, olha, ele falou isso, olha o que eles estão zoando aqui, acho que é uma brincadeira bacana, durante todo o anime vai dar pra fazer essa brincadeira e caçar essas referências que eles fazem, então é muito maneiro mesmo. Já a questão do que vai vir, eu nem sei, sinceramente, não sei o que esperar. Meu medo é, eu acho que é essa questão de aprofundar, né? Não sei se eles vão saber, vai ser legal aprofundar uma questão mais dramática ou, sabe, tentar explicar mais ou se aprofundar mais em personagens, trazendo uma dramaticidade e um anime que eu acho que não tem essa pegada. Acho que tem que ir pela zoeira, só pela zoeira mesmo. E o cara vem super forte, cheio da magia, mas ele vai resolver no soco. E eu acho que é isso. Às vezes a gente tem que resolver no soco mesmo. É a melhor resposta. E pra mágico às vezes dá uma raivinha, né? De fazer sumir uma moeda, aparecer na tua orelha. Às vezes um soco, de repente, é um bom incentivo mesmo.
Uhum.
Meu medo é outro.
Isso,
se durante as próximas temporadas eles tacar o Mashle pra usar magia de real, de fato.
Ah, aí é foda, aí quebrou. Aí tu me quebrou de novo.
Duas
sempre quebrando.
Duas coisas que eu não quero: que eles coloquem o Mashle pra usar magia, ou que eles simplesmente falem lá pra frente que, na verdade, tipo, não é que o Mashle não tem linha. Ele tem quatro linhas invisíveis, entendeu?
Aí fodeu.
Mas enfim, bom, são coisas que me quebrariam.
Ah,
no sentido negativo.
Não gostaria. Expectativas baixas pra se foi isso, hein? Então cuidado aí, a segunda, a próxima temporada aí, por favor. Ouçam o que a gente tá falando aqui e façam o contrário. E, cara, pra comédia, pra mim é uma missão difícil falar sobre vocês, fazer essa avaliação. Eu não tenho muitas referências, vocês são mais cascudo nisso. Vocês sabem o fazer o comparativo. O Mashle me agradou, eu acho que ele vai, com certeza vai entrar na disputa aí de melhor comédia e tal. Não sei se vai ganhar, claro, que eu não sei também quais vão ser as outras opções, mas eu acho que, mesmo assim, ele sendo engraçado, eu acho que ele não tem essa força pra ganhar, não. Sabe? Eu não senti que ele vai ter essa força pra conquistar o público e tudo mais. apesar de ele ser bem engraçado, mas não sei se ele tem essa força para ser campeão da categoria que ele concorrer.
Não tem.
Mas é isso. bom, como vocês podem ouvir aqui, né? Eu acho que é isso mesmo que estou falando. Eu acho que não tem essa força mesmo, não.
Entendi.
E é isso, Julião. Você, como é que vai essa força aí, hein? Diz pra gente.
Já foi melhor. Anda meio fraquinha. Acho que eu preciso me consultar no meu... Como que eu posso dizer? No alquimista, pra ver se eu tomo uma coisa pra ficar arrevigorado, sabe?
Tô entendendo.
Então, talvez. Vou procurar o alquimista mais perto aqui da região dos lagos.
E mais sobre magias? E magias? Você gostou no todo aí? Foi mágico pra você?
Cara, tava sendo mágico, mas a metade... Dizem que depois, quando a metade já foi, vai o resto, mas o resto que foi não foi legal.
Que isso, gente. Quebrou a magia, então?
Quebrou a magia, cara. Eu mexo assim.
Arrombou sua expectativa?
Ou decepcionou, né? Mas enfim, cara, mesmo com as críticas que eu falei, é um anime legal. Eu fiquei entretido com ele do início ao fim. Só que a primeira metade dele, pra mim, foi mais interessante que a segunda. Porque tem aquilo que a gente comentou antes, que é a surpresa, é a zoeira com o universo, são as situações totalmente ridículas que o mestre cria somente utilizando força bruta. Que acaba sendo mais impressionante do que todo mundo que usa magia. Então, esses momentos, eu acho que é onde o Mesh era alguma coisa, né? Ele se fazia ser diferente dos outros. Quando ele acabou focando mais na parte dos combates, né? Foi mais porradaria. Eu acho que perdeu um pouco da graça, porque é aquilo. Por mais que o desafio pareça ser difícil, o Mesh vai superar uma hora ou outra, né? E a gente acaba vendo qual vai ser a forma ridícula que ele vai superar aquele desafio. E não tem tanto nessa segunda metade aqui. Quando ele luta com o tubarão, tem o cara que tinha o poder de se transformar em metade de um tubarão. É divertido porque ele não sabe nadar. Então ele aprende no meio do combate e vira uma máquina, né? Mais rápido que o Michael Phelps. Porque depois fica uma coisa muito, literalmente, física. É muito porrada. Apenas isso, né? Já não sei, aí não vai... Então eu vou ter que concordar um pouco com o pessoal que fala que ele é o Saitama sem carisma.
Nossa!
Não concordo totalmente, ele tem carisma sim. Mas nessa parte de entregar, ele fica abaixo do que um Saitama ou um próprio Mob acaba entregando os momentos de poder dele, né? Continua sendo um anime divertido. A segunda temporada, eu devo dizer que eu não tô muito esperançoso, cara, porque eu acho que ele vai cair na mesmice do problema da segunda metade, porque o desafio dele não vai ser essas coisas cotidianas de colégio, vai ser porrada, entendeu? Agora vai vir um grupo forte atrás dele, ele vai ter que ficar enfrentando pessoas fortes, vai ser mais do mesmo, né? Então, a menos que ele melhore muito a animação, entregue assim, um visual e uma animação exuberante, né? Eu acho que o Mesh vai perder um pouquinho do charme dele, cara. Vou assistir, com certeza, mas qualquer coisa saudosa. Nossa, cara, você começou tão bem. Você poderia ter sido épico, mas você foi bom. Mas eu queria dizer que você foi ótimo. Mas é claro, é só expectativa. Trabalho de futurologia. Eu quero
E na segunda temporada tem um plus, né? Do tipo, agora todo mundo sabe que ele não tem magia, né?
Sim.
Que antes era escondido, agora todo mundo sabe.
Sim, vamos ver se a partir daí ele vai entregar situações mais interessantes, né? Respondendo a pergunta que eu fiz, né? Porque parece que o Gabriel ficou com inveja, né? Que quem fazia as perguntas aqui sou eu, né? Agora ele quer todo episódio fazer uma pergunta, né?
Estudem.
Cara, o Mesh, eu tinha uma certeza que ele estaria nas cabeças, que ele ia levantar esse troféu. Mas eu acho que tem outros animes mais interessantes, mais coloridos, que acho que vão levar esse caneco pra casa, hein?
Ih, gente.
Vamos ver. A menos que ele faça uma virada de mesa com a força dos seus punhos, acho que o Mesh não vai levar essa não, hein?
Também, se ele não levar, né? Nada que uma violência não resolva, né, galera?
Uhum.
Como é boa a violência.
Esse programa é a favor da violência. Nos animes, não na vida real.